Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado.
Número 142. Obedecendo a numeração do Moacir.
Exatamente, como bem observou o Pierluigi, um número de referência, esse 142 é o programa com rótulo 142, não é isso? Exatamente. Não significa uma ordem dos programas. E aqui está o Pierluigi, que acabou de fazer essa observação, e quem vos fala é o Tarcísio, tá certo?
Quem tá certo.
Então, gostaria sempre de lembrar que esse programa, ele é dedicado a você, usuário do microcomputador, que está enfrentando aí alguns problemas de relacionamento com essa máquina. E aí, você não tendo mais a quem recorrer, pode mandar para a gente um e-mail no endereço info@radioeldorado.com.br, reportando a sua dúvida. Ou às vezes nem é dúvida, às vezes você quer compartilhar aí alguma descoberta, alguma dica que você queira passar aí para
todo mundo. Ou quer fazer alguma crítica, ou talvez até tecer elogios desbragados a respeito do brilhantismo dos dois professores, qualquer coisa desse tipo.
Então é só mandar um e-mail no info@radioeldorado.com.br, lembrando que no assunto é importante deixar o nome do programa, Plug 700, bem claro ali, para que a gente possa, no assunto do e-mail, né? Você põe lá o assunto, o seu e-mail e tudo mais, mas não deixe de colocar também o nome do programa, Plug 700, para a gente poder, para facilitar o nosso serviço no sentido de separar o seu e-mail da inúmera quantidade de spams que a gente recebe, né?
Tarcísio, nós temos... Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos os votos de Feliz Natal, de Próspero Ano Novo. Por sinal, esse programa 142 é o último programa de 2006, tá certo? Do ano de 2006.
Uhum.
É isso mesmo, né?
É isso mesmo,
é o último exatamente. Mesmo. Tá certo.
E assim, do jeito que a coisa depois... É o último mesmo, não, é exato, porque ele deve estar indo ao ar no último fim de semana
de 2006,
isso, mas as reprises de madrugada dele talvez ainda já aconteçam no início de 2007,
mas
né?
Quem ouve de madrugada sabe que é reprise mesmo.
Exato,
mesmo.
Tá.
Agora, na realidade, queria agradecer os votos de Feliz Ano Novo, etc., muita gente nos mandou, e temos umas dúvidas aqui bastante sérias, por exemplo... O Vinícius Albuquerque diz, ele tem uma dica, desculpe.
É uma dica.
Quando você liga o computador, assim que você liga, aparece aquela tela preta dizendo o quanto de memória do seu micro,
Que você nunca consegue ler, porque é muito rápida, né?
Exatamente, desaparece muito rapidamente. Então, para poder ler calmamente todos esses dados que aparecem, que alguns deles, inclusive, são fundamentais e importantes, basta apertar a tecla Pause Break.
Olha aí, já descobrimos, ou melhor,
o Vinícius
Albuquerque descobriu aí, mas essas teclinhas que a gente nunca sabe para que servem, né? Então tem muita gente que começa a trabalhar com o computador e tem ali uma série de teclas de função, aquelas de F1, numeradas de F1 até F12 agora, né? Antigamente ele ia até F10, nos teclados... mais recentes, quer dizer, de alguns anos para cá, já tem a F11 e F12. Aí fora isso, tem aquelas Scroll Lock, Pause Break, que mais? Rec System, tem
Print Screen,
né, o PRTN Screen, SCR, enfim. Que mais que tem aí, Perluide? Bom,
um monte
de tem coisa. Um monte de teclas que a gente
acaba... E tem uma maldita teclinha, que é aquela que desliga o computador, que se você apertar sem querer...
Mas essa está escrito power, normalmente. Essa, alguns teclados, infelizmente, eles tiveram um projeto de engenharia terrível, né? Porque a tecla fica ali, por exemplo, perto da tecla delete, né? Delete, o del. Então o cara vai apagar alguma coisa, sem querer ele erra a mira ali, bom, ele aperta... a tecla power e desliga o computador. É terrível essa tecla. Bom, mas então, o print screen que a gente comentou é famosa. Essa, você tendo uma tela do Windows, né, apresentada no seu computador, você aperta o print screen, aparentemente não acontece nada. Mas lá na memória, nas entranhas do computador, aconteceu. O que ele fez? Ele copiou a imagem referente àquela tela e para uma área de memória chamada clipboard, ou chamada, né, traduzindo para o português, de área de transferência. E o que você pode fazer imediatamente depois é abrir um desses programas de edição gráfica, né, a partir dos quais você pode elaborar desenhos ou editar imagens, e num arquivo novo dá o famoso Ctrl C, quer dizer, o copiar.
Ctrl V, aliás.
Voltar, aliás, né? O colar. E na hora que você fizer isso, aquela tela que você que estava sendo apresentada quando você teclou o print screen, ela aparece, ela vai ser colada como um desenho nesse programa, aí você pode...
Bom, e essa experiência você pode fazer no Word também, porque o Word também aceita essa colagem dessa
exatamente,
imagem.
Exatamente.
Agora, se
agora,
você...
Pause apertar... break...
Não, uma coisa, no print screen, se você, antes de apertar o print screen, você teclar shift, mantiver shift apertado e teclar sim. Print screen, aí ele copia não a tela inteira, mas apenas aquela janela que está ativa.
Isso.
É uma maneira de reduzir um pouco o tamanho da coisa. O pause break é aquele que a gente... Você se lembra, nos computadores de muito antigamente, o famoso scroll lock?
Scroll lock.
Exatamente.
A trava do scroll. O scroll é a rolagem de tela, né? Uhum. É aquela... Por exemplo, você está trabalhando num texto no Word, ou qualquer editor de texto, quando você clica ali naquela barra de rolagem que normalmente se coloca à direita, ou mesmo na internet, né, Perluide?
Sim.
Aquelas barras de rolagem que você tem à direita da tela, normalmente. Hoje, até substituída, muitas vezes, com eficiência, pela rodinha, né, dos mouses.
Aquela rodinha central.
Aquela rodinha central que você vai girando e ela vai fazendo rolar a tela. Essa rolagem de tela é o scroll. E o scroll, ele pode ser travado, vamos dizer assim. Em vez de rolar as linhas, né, e a tela ficar fixa, tem um outro jeito, né, que é exatamente... havia, né, em muitos programas, o tal do scroll lock, que ele mantinha a linha central sempre posicionada no mesmo ponto, né, e o resto é que ia rolando, né, era uma coisa assim, né?
Exatamente.
Era mais ou menos como se, em vez de rolar a linha e o computador ficar fixo, o computador rolava e a linha ficava fixa, né, ele invertia.
Agora, Tarcísio, o Paulo Zago, de Santo André...
Bom, mas voltando, só para fechar, a gente falou tanta coisa aí na dica do Vinícius Albuquerque...
É, sim,
mas... Então é isso, quer dizer, a hora que você ligou o computador, se você quiser acompanhar com calma aquelas informações que são apresentadas no processo de inicialização do computador, não é nem do Windows, é antes de entrar o Windows isso... que é aquela contagem de memória,
BIOS,
a identificação,
né,
da placa, né, aquelas coisas todas. Então você aperta o pause break, não é isso, Perluide?
Isso, e aí ela fica congelada. E para continuar, você digita enter, aí você continua.
Isso.
Fica alternando as duas coisas. Mas o Paulo Zago, de Santo André, ele diz o seguinte: quando eu dou um clique duplo num arquivo do Word, o Word deveria se abrir.
Teoricamente.
Mas não abre.
Não abre.
Ou seja, eu só consigo ler aquele arquivo no Word se eu abrir antes o programa Word, uhum, e depois for lá, arquivo abrir, etc. Ele quer saber o que está acontecendo.
Provavelmente deve ter sido desfeita por algum motivo a associação dos arquivos que tem a extensão DOC ao programa Word. Né? Normalmente, quando você instala um aplicativo, os aplicativos eles geram arquivos... próprios dele, né? O Word é um caso, que tem uma extensão específica. Extensão são aquelas letrinhas que normalmente aparecem depois do ponto, né? Você tem o nome do arquivo, pelo menos nos padrões antigos, hoje em dia no Windows não é bem assim, não segue esse padrão, mas nos padrões antigos, você tinha 8 caracteres reservados propriamente para o nome do arquivo e 3 caracteres para identificar o tipo de arquivo, que era a chamada extensão do nome, né? A ideia de extensão foi mantida. Os 3 últimos caracteres, eles ainda correspondem à extensão. Normalmente, quando você vai dar um nome a um arquivo, você pode dar o nome que você quiser, não precisa mais respeitar aquela característica de 8 caracteres antes. Mas depois que você digitar um ponto, as 3 últimas letras que você digitar vão identificar a extensão do arquivo. No caso do Word, a extensão básica dele é o DOC, né, o DOC, famoso DOC. Então, na hora que o Word é instalado, o que acontece? O próprio programa de instalação do Word, ele ensina, entre aspas, o Windows a entender que todos os arquivos .doc deverão ser abertos com o Word. De modo que, quando você estiver lá naquele Windows Explorer, né, que é o gerenciador de arquivos do Windows, e clicar duplamente num arquivo que tem a extensão .doc, o Windows, já previamente ensinado, né, instruído pelo programa de instalação do Word, ele já vai associar aquilo ao Word, vai abrir o Word e já vai abrir aquele arquivo no qual você deu o clique duplo.
Agora, ao se perder essa associação, ou seja, por algum estranho motivo, o que você deve fazer é o seguinte. Você marca o arquivo que você quer clicar, dá um clique simples, só para ele ficar marcado.
Isso.
Aí você aperta a tecla Shift. Enquanto apertar a tecla Shift e mantiver apertada, você digita com o botão alternativo do mouse, normalmente o direito.
Isso. Clica o botão alternativo do mouse.
Clica,
no direito,
e aí o que acontece?
Sobre o arquivo, aquele arquivo cuja seleção você já fez, né?
E aí vai aparecer o menu. E vai aparecer o menu onde está escrito abrir com. Se você não tivesse clicado no Shift, apareceria simplesmente abrir. Mas se você clicou no Shift e depois clicou no botão...
Aparece também a opção abrir com.
Abrir com. Aí você clica no abrir com e vai aparecer uma lista de todos os aplicativos que você tem no computador. Vai rolando aquela lista até chegar no Word, o WinWord. Agora, quando você estiver no Word, lembre-se que tem uma caixinha embaixo onde você pode clicar dizendo abrir sempre com este aplicativo.
Isso.
E aí você clica naquela caixinha, clica no Word, não só o arquivo vai se abrir, como daí para frente, se não me engano, a partir da próxima sessão, e não ainda nessa.
Mas normalmente, isso depende da versão do Windows.
Do Windows, uhum. Você simplesmente restabeleceu a associação do ponto .doc com o Word.
Ou seja, você fez aquilo que o programa de instalação já deve ter feito e essa informação foi perdida. Você ensinou novamente para o Windows como é que que aquele tipo de arquivo deve, a partir de agora, ou a partir de então, ser aberto com aquele aplicativo, no caso Word. Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em Informática e depois em Desktops, lá você vai poder conferir mais de 20 configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince, STI, são processadores Intel ou AMD, sistemas operacionais Linux ou Windows XP. Você pode também escolher a quantidade de memória necessária para o seu computador. Enfim, lá certamente você vai encontrar o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Por falar em japonês, o nosso ouvinte,
Mauro Okoshi.
Ele, olha como o mundo está cheio de coincidências. Na hora que eu estava abrindo o e-mail do Mauro Okoshi, naquele mesmo instante, o firewall SciGate, diz: o seu computador está sendo atacado.
Nossa!
E no relatório apareceu lá o IP,
né? Era um aquele... ataque ninja, alguma ataque coisa assim, né?
Apareceu aquele IP de quem estava me atacando.
Uhum.
200.207, etc.
O endereço IP.
Aí o que acontece? Eu começo a ler o e-mail do Mauro Okoshi e ele diz o seguinte: se o seu firewall, olha aí, bloqueou uma tentativa de ataque, ele registrou o IP do agressor.
Certo.
Descubra de onde partiu o ataque através do seguinte site. Ele me dá o Mauro Koshy, o www.maxmind.com/app/lookup_city. Depois eu vou passar com mais calma. Aí o que, que eu fiz? Imediatamente peguei aquele IP que tinha sido dedado.
O número.
E coloquei lá e descobri que o Mardito é um chinês. Lá da China,
quer dizer, na realidade, o que, que ele faz esse site? Ele pega o número IP,
IP e localiza.
E transforma isso num nome, uma coisa identificável.
Identificável? Não, diz da onde é o servidor que mandou isso.
Tá.
Estava na China. E da latitude e longitude. Ou seja, se você dispõe de um sistema de mísseis bastante eficiente.
Isso, é
você
só
pode
fazer
até apertar o botão e atingir os desgraçados. Seria uma boa coisa para acabar com esses ataques. Tá certo?
Então,
vou repetir o URL, é www.maxmind, esse Maxmind é M-A-X-M-I-N-D, maxmind.com, você digita numa barra, escreve app, app, ou seja, alfa,
papapapa,
barra, aí você digita lookup, L-O-O-K-U-P, underline, aquele sublinhado, Siri. C-I-T-Y.
Certo.
Aí ele dá a localização do agressor, a latitude e a longitude.
Na hora que você entra nesse site, você tem o quê? Um campo para você preencher o número, o 200 pontos, cento e pouco ponto, não sei o que, enfim, o número IP.
Normalmente, né? São aqueles quatro grupos de dígitos.
Isso, né? Exatamente. E aí, a partir desse IP, você consegue, ou melhor, esse site te dá a localização.
Exatamente.
Desse servidor referente
eu
a esse
IP. Eu coloquei, inclusive, meu próprio IP. E deu lá, São
ele
Paulo.
Achou.
Tá, e me achou.
Te achou, São Paulo.
São Paulo, deu latitude.
Itapecerica da Serra, aquela coisa toda.
Não,
né?
Não, porque quem me habilita na internet é o Terra, então é São Paulo. Né?
Ah, tá, São Paulo deve ter dado a latitude e longitude do Terra,
do
no
terra,
caso. Tá certo.
Bom, mas na realidade é uma coisa bastante útil. Eu queria agradecer agora o Mauro Koshy e queria aproveitar para agradecer o Reinaldo Menezes, que é um grande colaborador aqui do programa, e diz aqui, vamos torcer para que 2007 seja melhor que 2006. Olha, vamos torcer mesmo, porque olha, esse ano de 2006 foi uma coisa bastante...
Esdrúxula, digamos assim.
Esdrúxula, né?
Tá certo.
Tarcísio, vamos fazer agora um rápido intervalinho e a gente volta logo em seguida com o bloco número 2 do programa 142.
Tá bom, segura aí que a gente já volta.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O nosso ouvinte colaborador assíduo, o Reinaldo Menezes, nos manda uma dica muito interessante sobre um software que, além da versão profissional e de demonstração, tem uma opção, obviamente com algumas limitações, totalmente gratuita. É o Chat Show, esse chat com X. É um gerador de show de slides, pode criar show de slides, tipo PowerPoint, salva-telas, e permite, inclusive, criar uma sequência de slide numa página da internet, ou a partir de uma câmera digital. O link para fazer o download é www.chat.com/internet-technology/download.html. Mas, obviamente, esse URL é muito longo, então o que você faz? Entra no www.intermatica.org e procura Infodrop número 200-200. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.